Deus é bom?
Amém.
Vou fazer uma pergunta. Você sentiu a presença de Deus na sua vida? Deus ministrava uma coisa no meu coração. Às vezes a gente faz algumas coisas e não sabe os propósitos, né, que Deus tem nisso. Vocês perceberam que eu estou rouco, né? Não foi de ontem, não. Não, mas não foi mesmo. O Valdeir estava aqui comigo. Estava bem? O Valdeir saiu daqui de casa 3 da manhã, é isso? Quase, né? Estava sendo ministrado. Né? No churrasco. Né, Valdeir? Glória a Deus. Eu estava bem, né? Acordei hoje de manhã assim. Acordei mesmo de manhã, acordei. E eu entendo que tudo isso também tem um pouco a ver com batalha espiritual. Amém? Amém ou não amém? Eu creio. Ontem nós entramos numa linha pesada. Vocês estão conseguindo me entender, né? Pelo menos, né? Se alguém não entender alguma coisa, levanta a mão. Nós ontem entramos numa linha pesada de guerra espiritual, não é? Não é verdade? Ontem nós falamos a respeito da igreja que anda no espírito de Elias, não é? E vimos que não é mole, não. Porque todas as vezes que a igreja decide se levantar para preparar o caminho do Senhor, de forma profética ainda, há confrontos espirituais. Certo? E você viu ontem comigo que todas as vezes que se levanta o espírito de Elias, também se levanta o espírito de Jezabel. Só isso já mostra para nós que é uma guerra espiritual. Amém? Amém ou não amém? Agora eu vou te dizer mais ainda. Porque Deus já tinha colocado no meu coração. Xande, põe aí o meu sermão. Está lá na pasta, eu acho, ainda. Acho que não passou aí. E Deus tinha posto já no meu coração o assunto de hoje. Está gravando já? E eu vou compartilhar umas coisas para vocês que é bastante interessante. O assunto que nós vamos ministrar hoje é guerra espiritual. Eu cheguei a comentar ontem com você o que eu ia ministrar hoje, não falei? Que eu ia ministrar hoje? Eu falei, né? Cheguei a comentar, né? E eu creio que é guerra espiritual mesmo, porque Deus tem nos levantado de uma forma cada vez mais profética nesses tempos, com uma voz profética. E o assunto que eu vou ministrar hoje traz guerra espiritual. E muitas vezes o diabo quer mesmo calar a voz do profeta. Você fala, então o diabo tocou no pastor. Não, estou limpo, estou bem, amém? Na verdade, eu estou sentindo uma presença tão forte do Espírito Santo, irmãos. Mas eu sei que muitas vezes o nosso organismo, eu orei a Deus e falei, Deus, eu quero a minha voz restaurada. Esses dias todos, né? Eu quero porque o Senhor ainda não terminou aquilo que o Senhor tem para fazer para nós. Não é? Amém? Mas por outro lado, também entendi algo. O Espírito Santo de Deus quer fazer as coisas da forma dele. Eu não sei se você sentiu a presença do Espírito Santo hoje. Eu não sei se você está sentindo a presença do Espírito Santo agora, não sei. Mas Deus falou algo comigo nesse nosso tempo aqui, breves minutos. Deixa eu lhe falar, breves minutos. Aonde, na verdade, nós temos que entender que muita coisa que vem do Espírito Santo brota do nosso espírito. Deixa eu te falar uma coisa séria. Você estava falando isso comigo aqui. Não da nossa alma. Chegou no momento, eu estava ali, ao qual nós... Não sei se você me ouviu, que eu estou rouco também, mas Deus colocou no nosso coração para ficarmos um pouco só para receber, não é? Não sei se você ouviu isso. Fica aí calmo. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida agora. Eu comecei a falar no microfone e Deus falou para mim assim: não, não é para você falar nada. É para você ficar quieto também. E Deus começou a ministrar no meu coração, que muitas vezes nós estamos tão ansiosos. É tanta ansiedade, preocupação. É tanta coisa que... Pô, mas a que hora que vai acabar isso? Mas quanto tempo vai durar isso? A nossa mente está assim. Pô, hoje é segunda-feira. Amanhã eu tenho que acordar cedo. E a única coisa que o Espírito Santo queria era... Não se preocupa com mais nada. Chegou no momento, Deus, eu fechei os meus olhos ali, fiquei quieto. Eu próprio, preocupado, né? Eu sei que como pastor, muitas vezes nós nos preocupamos. Eu não muito, mas a prole, não terminar tarde, o culto, né? As pessoas têm que trabalhar no dia seguinte, não é? As pessoas têm que ir embora, né? Tá tarde, hora do almoço. E aí Deus fala: vocês não estão preparados ainda para ver minha glória. Porque se a glória do Senhor descer hoje aqui, conforme desceu, por exemplo, no livro de Crônicas, fala, se não me engano, é 1 Crônicas 7. Aqueles que entraram para tentar ministrar alguma coisa para o Senhor, cumpriram um ritual. Quando desceu, o Shekinah veio. Eles não podiam permanecer de pé naquele lugar. Foi algo tão imensurável, tão poderoso, que eles não conseguiam permanecer naquele lugar. Na sua postura, na sua religiosidade. E Deus ministrava no meu coração: se a glória dele viesse aqui hoje, não ia dar para acabar às 11 horas. Aí alguns já pensaram: mas não era 10 e meia? Deus não quer manifestar a sua glória para você ficar 5 minutos com ele. Deus não quer manifestar a sua glória para você passar um bom serãozinho, como se você tivesse ido ao cinema, acabou, vamos para casa. Não é? A hora que Deus manifestar a sua glória, nós temos que estar preparados. Porque vai ser um momento em que nada mais realmente importa. Não sei a hora que nós vamos sair daqui. Não sei como é que nós vamos sair daqui. Não sei se alguns vão conseguir sair daqui. Os que lá vão ter que ser carregados. Espero que seja alguém leve. Valdeir tem cara de leve, né? Mas não é leve, não. Não é leve. Porque nós já carregamos esse homem, ele não é fácil. Sabe do que eu vou falar hoje? Fala aí, olha aí. Olha aí para alguém que está do seu lado e fala assim: o pastor hoje vai falar de um assunto muito sério. Que quem quer fogo precisa sacrificar. Quem quer fogo? E eu ontem estava tão animado, porque hoje eu ia falar de um assunto que eu gosto tanto de falar. E aí hoje me vem isso e eu falo: Jesus amado. Vamos lá. Senhor, ministra-nos de forma poderosa. Falei para a pessoa: você vai aprender a se mover hoje na unção, no espírito de Elias. Fala aí. Tocando a campainha e reclamando. Esse pastor não levanta para abrir a porta para a gente. Né? A igreja subiu. Esse povo vai entender. Naquele dia, 4 de setembro, é isso? Hoje, 3, né? 3 de setembro, o pastor estava rouco, mas ele falou que um dia a igreja ia subir e o distraído ia ficar. E eu estou aqui hoje, é sinal de que eu não prestei bastante atenção. Ele vai lembrar desse dia. Só que não vai ter mais como se arrepender. Você pode chorar, babar e rir e falar: Deus, pelo amor de Deus, me leva também. Irmãos, não tem mais como. Você vai ter que passar aqui pela opressão do anticristo e experimentar juntamente com o povo de Israel e os tementes que naquele dia entenderem e ainda se arrependerem e falar: não, eu quero ter mais uma chance. Vão ter que passar por toda a provação do anticristo. Esses aí vão ver o Elias aqui, de novo. Eles vão ver as duas testemunhas escritas no Apocalipse. Uma delas, com certeza, é Elias. Praticamente, todo meio evangélico crê. A segunda é discutível. Alguns dizem que é Moisés. É discutível. Mas virão duas testemunhas. Certo? Uma palavra muito difícil de ser ministrada e de explicar. E não é esse o meu foco hoje. Mas é importante a gente entender que antes do grande e terrível dia do Senhor, também está falando do tratamento de Deus com Israel. E eles vão ver Elias, o espírito de Elias, mais uma vez. E eles vão crer na palavra. Mas nós também, Israel espiritual de Deus, cremos em algo poderosíssimo. Que há uma igreja que vai se levantar no espírito de Elias antes da segunda vinda de Cristo, preparando o seu caminho, tal e qual João Batista fez. Você entendeu o que eu falei agora? Essa igreja somos nós. Somos nós que estamos a viver na década da urgência. Somos nós que estamos vendo os sinais iminentes da volta de Cristo. Somos nós que nos levantamos no espírito de Elias para preparar o caminho do Senhor, como João Batista fez, pregando: arrependam-se, porque já chegou o reino de Deus a vós. Ele já está aí. Somos nós. Se nós vamos andar no espírito de Elias, se nós vamos nos mover no espírito de Elias, nós vamos ter que aprender os princípios da ativação, da provisão sobrenatural de Deus na nossa vida. A igreja que vai andar no espírito de Elias não vai andar segundo os ensinamentos deste mundo, não vai andar segundo as leis e as regras deste mundo. A igreja que anda no espírito de Elias, ela vai se mover na unção e no poder do Espírito Santo de Deus, na revelação de Deus para cada momento. Fala para a pessoa que está do seu lado: para cada momento. O que você hoje vai fazer não é igual ao que você fez ontem. O que você vai fazer hoje, segundo a ordem do Espírito Santo, não será igual àquilo que você vai fazer amanhã. Dá um cutucão aí e fala: você está entendendo esse pastor hoje? eu não sei, eu acho que você não está me entendendo. Eu sei que quem está vindo aqui hoje pela primeira vez, vocês me perdoem. Existe lá um site, vai consultar o site, vai ouvir a palavra, né? Eu sei que para vocês é mais difícil, né? Bem-vindo aí, o amigo do Vitor, né? Tá, depois o Vitor te explica o que eu estou falando aqui, né? Bruno, bem-vindo, de vez em quando. Bruno é um dos distraídos que anda por aí. Mas, ó, Deus manda dizer para você, meu amigo, que chuva abundante está chegando. Se você não vir logo para a casa do Pai, você vai ficar atolado no meio do caminho, amigo. Acorda para a vida, viu? Acorda para a vida. Deus te chama todos os dias. Não se distraia. Amém? Amém ou não amém? Ô, Tânia, desculpa lá, depois você faz isso, tá bom? Eu dei uma missão para ela, pronto. Mas você está entendendo? Mover-se no espírito de Elias não significa fazer todos os dias as mesmas coisas. E a religiosidade é terrível quanto a isso. A religiosidade é terrível. Quem tem aqui pelo menos 15 anos de igreja? Levanta a mão. Pronto. Uau! Quanto crente velho! Fogo! Não tem pelo menos 15 anos de igreja? Tem mais, pelo menos. Pelo menos 15 anos de igreja. Levanta a mão. Deixa eu ver de novo. Tô de boca aberta. Eu tô preocupado porque para vocês é mais difícil de entender o que eu vou falar agora. Irmãos, olha, vou te dizer uma coisa. Nós vivemos momentos em que é difícil aceitar o novo. Por mais que Jesus fale que não se põe vinho novo em odre velho, a gente não entende isso. Por mais que Jesus diga não se coloca pano novo em tecido velho, a gente não entende isso. Está vendo a capa de Elias? Não é igual a de ontem. A capa que Deus está derramando sobre nós e tem derramado sobre nós hoje não tem a ver com aquilo que você experimentou há 2, 3, 5, 10, 20 anos atrás. É novo. E amanhã Deus vai derramar uma unção nova para você fazer diferente do que você está fazendo agora. Amém. Só que no meio disso tudo, o que você vai ter que entender é que você a cada momento, a cada dia, a cada tempo, você vai ter que ativar a provisão sobrenatural de Deus para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós falamos de provisão, estou falando em todos os sentidos: espiritual, material. E tem gente que pensa que ainda é igual a 10 anos atrás. E aí vem com aquela conversinha. Lá na igreja a gente fazia assim, pastor. Sabe que quando nós fazíamos, olha, dava muito certo. Eu sei que dava. Pastor era um espetáculo e era assim, e assado, irmãos. Se a gente fica parado numa determinada unção, Deus vai trazer outra, e se nós ficarmos parados em determinada unção, a gente não recebe a outra. E tem gente que está encravado em unção velha. Vinho que já passou. Foi lindo, maravilhoso. O que Deus fez foi tremendo. Aleluia. Glória a Deus pelos seus sinais. Mas Deus está fazendo algo novo no nosso meio. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Deus está fazendo algo novo neste lugar, neste tempo, nesta geração. Eu creio. E neste tempo nós vamos ter que aprender a ativar sobrenaturalmente a provisão de Deus. Quero que você entenda quando eu falo espiritualmente também. Espiritualmente. Pastor, antes eu jejuava uma vez por semana e de repente Deus está falando para você começar a jejuar agora 3 vezes por semana. Ah, pastor, eu fazia o jejum de Daniel. e era bênção. E agora Jesus, e agora o Espírito Santo vem e fala assim: vai começar a fazer o jejum de Moisés. Ninguém conhece esse, ninguém pratica, né? Mas eu vou te dizer como é que foi Moisés. Moisés subiu no monte de Deus, para receber as leis de Deus. Sabe quantos dias ele ficou lá? 40 dias. Quando ele desce, ele vê o povo todo distraído, com um bezerro de ouro. Ele fica tão bravo, tão irado, ele quebra as pedras e sobe de novo, e fica mais 40 dias. Sabe quantos dias? Só se Deus mandar, amém? Não estou falando para você fazer. Vou te dizer mais. Só mesmo onde ele estava para viver isso. Ele estava na presença do Deus Todo-Poderoso, aonde nós não precisamos nem comer e nem beber. Só vai entender isso, sabe quando? Quando chegar lá. Mas Moisés, irmão, 80, nem Jesus fez jejum assim. Jesus fez 40, e ainda bebendo água, porque diz que ele não comeu, não diz que ele não bebeu. Mas eu quero que você entenda, irmãos, que para esses momentos, qual é o momento, o que é que Deus está requerendo de você agora? Qual é, né, a tua ação agora? O que é que Deus quer que você faça nesse momento? Qual é o próximo passo? Como é que eu vou ativar para que eu continue mantendo a minha fé sempre no Senhor, animada? Vou falar assim, animada, para a gente entender melhor. Mas sempre frutificando. Porque eu já descobri por aí, irmãos, olha, já teve pastor que falou assim, ó, eu tenho que fazer campanha atrás de campanha, porque senão o povo não permanece. Fala para a pessoa que está do seu lado, não é campanha que te segura na presença do Senhor ou na vontade de Deus. Mas sabe o que é? É você se mover no espírito de Elias. Você não precisa de campanha, você não precisa de corrente, você não precisa, ah, pastor, vai acabar os 7 cultos do Carmelo, qual é o próximo? O próximo você vem domingo aqui e vem manifestar a glória de Deus. O outro você vem e pronto, é assim, irmãos, não fica com expectativa naquilo que é programação, de movimento. Eu quero que você entenda que Deus tem provisão espiritual para você diariamente. Você não precisa nem vir, irmãos, aqui na igreja para falar, qual que é hoje o meu pedacinho do maná? O maná do Senhor vai lá no teu quarto, na tua casa, ele te preenche espiritualmente. E quando você vem à igreja, você não vem aqui falando, me dá, eu quero, me dá. Não, você vem aqui para servir. Sabe por quê? Porque você já está curado. Você já está liberto. Você já cresceu espiritualmente. Você já anda no mover e no espírito de Elias. Eu não vi Elias aqui em tempo algum. Em tempo algum eu vejo Elias enquanto ele está se movendo no espírito de Elias. Eu não vejo ele em tempo algum reclamando de dor de barriga. Falando, ah, hoje eu estou cansado, não vou fazer a vontade de Deus. Eu vejo Elias sempre em obediência. Olha lá que interessante. Ele libera a palavra e então, olha lá. Depois disso, versículo 2, a palavra do Senhor veio. Por que que Elias foi para a torrente de Querite? Por que que ele foi para lá? Não é porque a Querite tinha uma torrente e ali tinha provisão. Não era por isso. Ele não foi por lá por causa disso. Ele foi por lá porque Deus mandou. Você já está recebendo revelação já. Você pensa. Nós vamos a determinados lugares e fazemos determinadas coisas porque Deus ordena. Elias foi à torrente de Querite porque Deus mandou ele ir para lá. Está percebendo? E é interessante que ele ficou lá até a água se acabar, mas enquanto ele esteve lá, corvos vinham e traziam pão e carne. Todos os dias para este homem. Todos os dias. Imagina, 3 anos, 6 meses, sem água, sem poder plantar, não tinha mercado para comprar, as pessoas viviam da agricultura. Se você não tinha como plantar lá no seu quintal, você não tinha como comer. As pessoas estavam já desesperadas. Mas Elias, gordinho, pão e carne todo dia, forte, não só espiritualmente, mas também fisicamente. O que é interessante é que chegou no momento, algum tempo depois, versículo 7, o riacho secou-se. Fala para a pessoa que está do seu lado, já secou o riacho na sua vida? Deixa eu te explicar qual é o problema da religiosidade. O problema da religiosidade é esse. Está tão bom aqui no riacho. Todo dia vem pão e carne. Oh, maravilha. E aí, de repente, a gente olha e fala, alguma coisa está estranha. Já não tem água. Mas pronto. Está tão bom aqui no riacho. Eu já estou aqui há 3 anos. Nunca faltou nada. E aí a gente começa a orar. Deus, faz brotar água. Deus, eu quero água. Aí de repente você olha e fala, ué, o corvo não veio hoje? Está atrasado? O problema da religiosidade é esse. A gente fica à espera do corvo que traz pão e carne todo dia. E chega um dia ele não vem. Chega um dia e acha seco e não tem água. E aí a gente começa a ficar bravo com Deus. O Senhor mandou eu ir para lá. O Senhor é que mandou eu ficar lá. E agora não tem pão, não tem carne, não tem água. E o religioso começa então a murmurar contra Deus e falar, como é que é Deus? O Senhor é que falou. O que, que eu estou fazendo aqui? Elias, quando o riacho secou, ele não questionou Deus do porquê que o riacho secou. Ele não questionou Deus porque que a adversidade estava chegando também para ele. Porque quando o riacho seca na nossa vida, irmãos, a gente já sabe, é a adversidade mesmo. Ele não ficou lá se perguntando ou apontando o dedo para Deus. Mas o que diz aqui é que ele ouviu o próximo passo. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem que aprender a ouvir o próximo passo. Para ativar sobrenaturalmente a tua provisão. Vem novamente o quê? A palavra do Senhor. Qual foi agora? Ó. Vá. Interessante essa expressão, não é? Vá imediatamente. Velocidade. Elias era dado a correria, você vai descobrir isso. Problema, irmão, espírito de Elias, eu vou te dizer uma coisa, alguns vão entender a minha linguagem, a gente tem que descer da motinha mesmo para andar no espírito de Elias. Quem não desce da motinha, não anda no espírito de Elias. Quem não entendeu essa expressão, depois pergunta para o Xande, ele vai mostrar o vídeo para você. Então, Xande, o Xande tem um vídeo que fala sobre isso. Não é nada espiritual, mas tem revelação. Amém? Tem que ser só o trechinho, tá bom? Amém? Vá imediatamente. Para onde? Para Sarepta. Sabe o que estava acontecendo em Sarepta? Fome. Miséria. Vocês se lembram daqueles vídeos de Etiópia? Crianças raquíticas, magrinhas. Lembra? Sarepta estava vivendo isso. As crianças só tinham barriga, né? Verme, comendo. Porque não tinha comida. Assim estava Sarepta. Imagina, Deus pega você agora. E você que está entendendo que você tem que ouvir do Senhor qual é o próximo passo. E você que está aí vivendo o tempo de seca e reclamando com Deus, você fala, é verdade. Deus, eu vou parar de reclamar e quero saber qual é o próximo passo. Aí Deus vem e fala para você, vai lá para a fome e para a miséria. Que eu ordenei, não foi um rico, não foi um empresário, não foi um magnata, eu ordenei uma viúva. Mulher sem marido nesse tempo, irmão, não valia nada. Ordenei uma viúva que te sustente lá. Você ia orar 10 vezes antes. Você ia bater na cabeça e ia dizer: sai, espírito de engano. Meu chamado é para os Estados Unidos, não é para a Etiópia. Meu chamado é para a Itália. É bom a Itália, viu? Muito bom. Muito bom. Quero voltar lá mais vezes. É? Mas você está entendendo o que eu estou falando aqui? Imagina Deus fala que o próximo passo que você tem que dar é ir para um lugar em que não tem conforto, não tem lá provisão material. Deus está falando: vai, porque é lá que eu vou te sustentar. Mas como? Eu já levantei uma viúva para fazer isso. Quê? Não é um empresário? Não, uma viúva. Fala para a pessoa que está do seu lado: hoje você vai aprender a ativação da provisão sobrenatural de Deus na sua vida. Hoje você vai aprender a se mover no espírito de Elias. Hoje o pastor vai te falar o como sair da crise, o como prosperar financeiramente e materialmente. E é por isso que estão tentando roubar minha voz, mas não vão conseguir. Todas as vezes que vai se ministrar seriamente sobre finanças na igreja, irmãos, é uma bagunça. Eu já vi espírito maligno se manifestar como nunca se manifestou. Eu já vi acontecer coisas das mais terríveis. Eu não imaginava que eu podia ficar sem voz. Não fazia sentido. Valdeir estava aqui, estava aí, pessoal. Mas é assim, a voz do profeta não vai se calar, porque você vai ser abençoado hoje. Você vai aprender a ativar na sua vida o sobrenatural de Deus. Amém ou não amém? Ativação do sobrenatural de Deus, eu quero te mostrar. Por onde andou Elias, quem anda no espírito de Elias é como Elias. Por onde andou Elias, Deus proveu. Deus proveu na torrente de Querite. Deus trouxe pão e carne de manhã e de tarde para ele. Deus proveu em Sarepta. Olha lá que coisa interessante. A mulher foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo. A comida na casa daquela mulher durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família. Fala, Elias comeu abundantemente por muito tempo. Aonde? No meio da escassez e da miséria, onde ele estava, onde o espírito de Elias se manifestava, não havia falta, não havia escassez, havia o sobrenatural de Deus. No deserto, Elias, olha lá, entrou no deserto caminho de um dia, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas. Ui, gostoso, hein? E um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Comida sobrenatural no meio do deserto, trazida por anjos. Só quem anda no espírito de Elias. Está percebendo? Você fala, mas pastor, aí ele não estava bem. Fala para a pessoa que está do seu lado: nem sempre você vai andar bem. Mas se você estiver no espírito de Elias, a provisão sobrenatural continua chegando na tua vida. Deus não abandona os seus, irmão. Deus não abandona os seus. E aqui nós vemos que realmente Elias era um homem sujeito às mesmas tentações e fraquezas que nós. E aqui é que nós vemos realmente o quanto que Deus se importa com aqueles que verdadeiramente o temem. Elias temia o Senhor. Elias era um homem de Deus. Se você temer ao Senhor e honrar o seu nome sempre, se você temer ao Senhor e honrar o seu nome sempre, não vai faltar provisão de Deus para a sua vida. Princípios da vida de Elias. Ele movia-se segundo a palavra do Senhor. Ele confiou e aceitou a provisão de Deus. Tudo que ele fez, irmãos, ele fez porque Deus falou, veja bem, quando ele entrou no deserto, a gente pensou, ih, o cara agora vai morrer. Mas não. Lá vem um anjo e fala para ele, come e bebe. Ele comeu e bebeu. Vem um anjo, acorda ele de novo e fala assim, ó, come e bebe de novo, que você vai ter que fazer uma viagem longa. Se ele tivesse revoltado com o Senhor, desobediente a Deus, ele não fazia essa viagem. Mas ele foi. Amém ou não amém? Ele confiou. Cada vez que Deus falou, faz isso, ele ia lá e fazia. Quando Deus falava assim, agora come e bebe, ele ia, comia e bebia. Eu não sei quem é que está habituado a comer comida trazida pela boca de corvo. Mas não deve ser muito agradável. Porque corvo só come comida podre. Aí vem lá o irmão no espírito de Elias. Eu cheguei no espírito de Elias, vim aqui orar por vocês. E a pessoa vem e oferece do seu melhor, né? Aquela xicrinha de chá já tão usada, que está até toda manchada já. Eu não bebo nesse negócio sujo. Crente nojento. Está vendo? Eu não bebo no copo dos outros. Hã? Você já pôs a mão? Eu não quero. Vê as irmãs ali na cantina, cadê a luvinha? Hã? Dá um cutucão alguém aí e fala assim, ó, será que Deus está falando contigo hoje, irmão? Eu não queria entrar nesse assunto. Eu não queria entrar nesse assunto, mas nós estamos entrando nessa moda aí. Estão começando a incutir nas nossas cabecinhas. Estás a ver? Uma ideologia de tão perfeição que tudo tem que estar todo XPTO e não sei o quê. Irmãos, eu me lembro ainda do meu tempo. Eu não sou velho. Né? Caía no chão, já dava uma sopradinha e comia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque era o único. Ah, hoje cai a chupeta no chão, tem que ferver, tem que passar não sei o que, mas eu já ouvi dizer que isso é só com o primeiro filho. Eu já ouvi dizer que é só com o primeiro filho. Só. Eu ouvi dizer: primeiro filho, você ferve a chupeta, você passa lá, esteriliza. O segundo, cai, você chupa e dá para ele de novo. Se vier o terceiro, já nem chupa, passa assim na roupa. Eu em casa fui o quarto. Diz a minha mãe, eu não me lembro. Diz a minha mãe, eu não me lembro. Diz a minha mãe que eu chupei chupeta, a Xuxa, né? Até os 6 anos. Culpa desse dente torto é isto. Irmãos, devia ser tão gostoso aquele negócio. Porque não limpavam. Se no terceiro, só passava assim, imagina o quarto. Devia ser um espetáculo aqui. Mas tá se criando aí um negócio, irmão. Está se criando agora um negócio que agora é o seguinte. Se eu te mostrar aí no meio evangélico. Ó, tá vindo aí o pastor, evangelista, cantor, profeta, que faz. O cara faz tudo, meu. O cara é bom. O cara canta, dança, prega, faz. Eu quero receber o cara. Além do cachê, tem que ter lá uma mesa, um lugar para ele, com fruta, não sei o que, não sei o que, com chazinho tal, e não sei. E tudo esterilizado. Aí começa, aí você vai ver o cara se apresenta como missionário. Eu falo, não, você não é missionário. Você é mercenário. É diferente. Há uma diferença. Missionário, nós encontramos muitos que pagam o preço até hoje em tribo indígena, em África, cuidando de criança, muitas vezes criança, irmão, que não sabe nem assoar o nariz direito e vem, te pede, te abraça, te dá beijo. Certo? Tá certo, a gente tem que praticar a higiene. Eu falei aqui nesse escuto, foi ou não foi? Só que a gente tem que começar a tomar cuidado, irmãos, com determinadas coisas que já começam a se tornar extremismo e nos faz muitas vezes fechar portas até para as pessoas, para ganharmos pessoas para Cristo. Nós não aceitamos o que elas nos oferecem, porque a gente tem nojo. A gente não abraça, porque está cheirando mal. Não tomou banho 3 dias. Claro, irmão, espírito imundo, e Maria Mulambo está lá, né? Espírito que faz mesmo a pessoa não tomar banho, fica cheirando mal. Mas por que que entrou? Porque nunca, se calhar, ninguém chegou e deu um abraço e falou: Deus te ama. Ai, pastor, quando chegar a gente vai dar para se abraçar, então. E aí aquele medo. Vocês perceberam que o número de doença está aumentando, irmão? Cada vez mais. E como as crianças estão tão frágeis, elas ficam doentes por tudo e por nada. Você já percebeu isso? Sabe o que significa? Falta de anticorpos. A gente coloca elas dentro de uma redoma de vidro, né, de proteção tão grande, tão grande, tão grande, que um ventinho já é o suficiente para ela já pegar uma pneumonia. Meu irmão, eu sou do tempo que a gente tomava chuva, que a gente era vento, faça chuva, faça sol, estava no meio da rua jogando bola e a mãe gritando na janela: vem que está chovendo, peraí, mãe, o nosso time está perdendo. Descalço. E é interessante que a gente não ficava doente, irmãos. E olha, eu falo por experiência própria, eu conheço famílias que protegeram tanto, 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 tanto os seus filhos, que hoje eles não conseguem, irmãos, fazer grandes coisas, porque eles são muito frágeis. Qualquer coisa já. Ai, que dor. Ai, a unha. Vamos entrar no assunto lá. Confiar e aceitar a provisão de Deus, deixa eu te dizer uma coisa. É comer carne da boca do corvo. Desde que o corvo seja enviado por Deus. Eu estou falando sério, irmão. Você tem que confiar que se beberes alguma coisa mortífera, não lhe causará dano. Claro, não vai ficar bebendo veneno agora. Mas você vai confiar que você vai chegar num determinado lugar. Paulo já ensinava: não pergunte de onde veio, não pergunte como é que é, simplesmente aceita, come e bebe para que a tua mente não te condene. Vai e faça. Você confia no poder de Deus? Você confia na provisão de Deus? Confia? Eu me lembro de uma pessoa que confiava tanto no poder de Deus, irmãos. Uma história, não sei se é verídico ou não, mas ela confiava tanto no poder de Deus. Uma senhora, ela estava passando necessidade em casa e ela clamava: Deus, eu preciso de uma solução. Meu Deus, eu preciso de um milagre. Eu já não tenho mais o que comer, não tenho como alimentar o meu filho. Eu não tenho mais, Senhor. Eu preciso de um milagre. Aí diz a história, eu não sei se é verdadeira, diz a história que um demônio ouviu e levou esse negócio lá para os bruxos, e chegou lá e falou assim, ó, a serva de Deus está clamando lá, pedindo provisão. Chegou a nossa hora de provar se ela realmente é serva de Deus ou não. E aí o que o bruxo fez? Foi no mercado, fez uma compra gigantesca. Ele era bruxo. Encheu o carro. Chegou em casa. Bateu na porta da mulher. E falou para ela assim: o diabo mandou eu vir aqui trazer isso para você. Perguntei para a pessoa que está do seu lado: você comia? Essa mulher, irmãos, ela levantou a mão para o céu e falou: glória a Deus que usa até o diabo para me abençoar. Mas o crente, guerra espiritual, está amarrado, sai em nome de Jesus. Hã? Mas por quê? Porque ele confia mais muitas vezes naquilo que o diabo pode fazer para derrubar ele do que naquilo que Deus pode fazer para abençoá-lo. Confiar na provisão de Deus é entender, meu amigo, que Deus vai usar quem Ele quer, da forma como Ele quiser, para trazer a comida para você. A Bíblia fala até que o dinheiro do ímpio vai ser depositado na conta do justo. Por isso, se alguém um dia bater na tua porta e falar para você: ganhei no Euro Milhões e vim te dar aqui uma parte, recebe. Porque tem gente que fala: não, é dinheiro de jogo, não quero. Traz para mim que eu quero. Irmãos, o que eu estou falando? Eu estou te mostrando aqui uma realidade que a religiosidade faz com a gente, irmãos. Na minha mente, eu me lembro, na minha igreja ensinava, irmãos. Não recebe dinheiro de jogo, você tem que tomar cuidado, não sei o quê. Né? Outro dia me questionaram: pastor, se vem alguém aqui entregar o dízimo, pastor, porque jogou aí na nota, não era milhões, não sei o quê, você recebe, pastor? Eu falo: recebo. Então, a pastor, é de jogo, não é pecado, pastor. Eu falo: o problema é dele. Eu não jogo. E vou te dizer uma coisa, é aí que a gente vai entendendo o que é realmente ser mais do que vencedor. Você nem jogou e ganhou igual ele. Mas só que é assim, ó, a mentalidade antiga é assim, ó, cuidado, não pode comer, não pode fazer, cuidado, olha o diabo. Quando começou guerra espiritual então, irmão, na igreja, quando começou esse assunto de guerra espiritual, eu estava lá no princípio. Esse assunto no Brasil começou finais de 88, mais ou menos. Irmãos, nós já estávamos lá aprendendo sobre guerra espiritual em 91, 92, já estávamos lá vendo coisas nesse sentido. Era terrível. Nem no McDonald's a gente podia ir. Porque se você virar o M, ao contrário, vira o tridente do diabo. Meu Deus do céu! E aí a gente aprende essas coisas, irmãos. A gente aprende essas coisas, a gente fica um ano sem comer McDonald's. Depois descobre que alguém se enganou. Não era o tridente do diabo, era outra coisa. Eu falo: meu Deus. Tem um e-mail, irmãos. Tem um e-mail que já circula há quase 20 anos na internet, da Procter & Gamble. Dos produtos Procter & Gamble. Até hoje, é o Fairy, não sei o que, esses produtos. Até hoje esse e-mail circula na internet. Até hoje. Olha, e vem lá o nome do entrevistador, e vem lá o nome do satanista. Irmãos, olha, a própria missão ao qual eu trabalhei tentou entrar em contato, não conseguiu. Entramos em contato com um pastor nos Estados Unidos que perguntou para aquele cara que é apresentador mesmo. Ele falou assim: eu nunca entrevistei ninguém aqui, assim. Nunca. E aí a gente fica usando marca barbante do Lidl porque não quer comprar ferro. Né? Quero que você entenda aqui algo, irmãos. Deus vai começar a derramar uma unção nova nesses tempos de provisão sobrenatural. E nós temos que começar a confiar e a aceitar a provisão de Deus tal e qual ela vem. Mas se Deus falar, não aceita. Não aceita. Eu te digo, não aceite. Porque quem anda no espírito de Elias recebe a provisão sobrenatural, porque está andando sempre como? Como é que ele andava? Movendo-se como? Segundo a palavra do Senhor. Por isso assim, pode vir alguém aqui e falar assim, ó, toma aqui, não é o dízimo do ouro milhões, toma aqui o prêmio todo. E se Deus falar, não aceite, não aceite. Mais vale morrer pobre, mas na obediência de Deus, do que está cheio de dinheiro, longe da presença e da vontade dele. Você está me entendendo? Vamos lá, pastor, você falou que ia ser rápido hoje. Ele nunca, fala para a pessoa que está do seu lado, ele não invalidou o conceito de Deus para a ativação da provisão sobrenatural. Irmãos, isso tem que começar a se tornar verdade na sua vida, porque infelizmente a gente está começando a ver cada coisa na igreja, irmãos. Estamos começando a ver coisas que é o seguinte, para segurar a crente, para deixar o crente bem, para deixar as pessoas dentro da igreja, para criar movimento, agora já está se fazendo negócio, já está se invalidando a palavra, já está se criando, irmãos, sistemas de coisas que não existem. Irmãos, eu não vi a placa, mas alguns pastores, amigos meus, me contaram que em São Paulo chegaram ao ponto de colocar uma placa na frente da igreja dizendo, aqui o dízimo é mais barato. Como é que é possível? Como é que é possível? Qual é o objetivo nisso? Vem para cá que aqui o desconto é maior. Pelo amor de Deus, uma coisa que nós vamos ver na vida de Elias é que ele não invalidou isso, e eu quero te mostrar isso rapidamente. Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva, ali que te sustente. E ele levantou-se, pois, e foi para Sarepta. E chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, num vaso um pouco d'água para eu beber. Quando ela ia buscar, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão contigo. E ela, porém, respondeu, vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns dois gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Esta era a esperança dessa mulher. Ao que lhe disse Elias, não temas, vai, faze como disseste, porém faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-me aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa, durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Conhece essa história? Eu vou te mostrar o outro lado dessa história agora. Primeira expressão que ele deu a ela, é a mesma coisa que eu te digo agora. Não tenhas medo. Sabe qual que é o maior problema hoje das pessoas? Elas estão escravas do medo. Medo de não ter, medo de faltar, medo de não alcançar, medo de não conquistar, medo de não conseguir, medo de falhar. Elas estão escravas. E diz Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, que Jesus Cristo passou tal como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Fala para a pessoa que está do seu lado: o diabo tem o império da morte. E Jesus fez isso não só para aniquilar com o diabo, mas diz também para que livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Fala para a pessoa que está do seu lado: saia da escravidão. Não tenhas medo. Eu quero que você comece a entender, irmãos, que o maior problema, o maior empecilho para você andar e agir no espírito de Elias e se mover assim, é o espírito de medo. Quando Jezabel deu o recado para ele: hoje eu vou te matar, olha, juro que se amanhã a esta hora eu não vou fazer a mesma coisa que você fez com os profetas de Baal. Está lá, capítulo 19 de 1 Reis. O que aconteceu com Elias? Fugiu com medo, tentando salvar a sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado: Elias fugiu por causa do medo. Terrível, não é? Fala a verdade, irmãos. Ele fugiu por causa do medo. Ele estava abandonando o ministério, ele estava quase que saindo da vontade de Deus. Para falar a verdade, se você reparar bem, a gente ouve pouquíssimo mais depois de Elias, depois disso. Poderia ser muito maior e melhor o ministério dele. Um homem que acabou de exterminar 400 profetas de Baal, 450 postos de ídolos, agora está com medo de Jezabel. Fala para a pessoa que está do seu lado: não tenhas medo. O medo escraviza. O medo impede você de andar no mover do Espírito Santo, do Espírito de Elias. O medo impede você de ativar o sobrenatural de Deus na sua vida. Veja bem, ó, solicitações de Elias a viúva. Logo que ele viu aquela mulher, lembra que ele saiu de lá da Querite com uma palavra, foi ou não foi? Já ordenei a uma viúva que te sustente. Agora veja bem, você está indo para Querite. Primeira mulher que você encontra é ela. Será que é assim que funciona? Precisamos saber se é ela mesmo. Olha, aqui começa a coisa. Vamos ter convicção. Elias, tudo bem, Deus falava com ele. Será que ele já tinha plena convicção de que era aquela mulher? Irmãos, quando eu leio essa história, eu falo: esse cara é bom, hein? Ele põe as pessoas à prova mesmo. Ele vê a mulher ali, colhendo uns gravetos, chega perto dela. Olha, pode me arrumar uma botija d'água, se faz favor? Só fazer uma perguntinha para você. O que é que ele pediu para ela? O que é que por 3 anos e 6 meses as pessoas já estavam clamando? Ah! A gente pensa que é fácil, né? Imagina você com o último copo de leite na geladeira para dar para o seu filho. Ok? Já não há mais leite. Alguém chega e fala assim: ó, tem leite para me dar? O que você falava? Tem, mas não te dou. Tem leite, mas não vou te dar. Você não ia dizer que não, né? Está cingido com a verdade. Ele estava pedindo uma coisa que era rara. Ele estava pedindo algo que era precioso. Irmãos, é tão tremendo que a gente para olhar o azeite e a farinha, não é? Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos, naquele tempo, dar água para alguém também não era fácil. Primeiro teste: podes me dar água? Vou te mostrar o outro lado. O que Deus disse para Elias? Eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Ah, vamos olhar a viúva. Está lá caçando. Oh, Deus, o Senhor falou que o Senhor vai enviar um profeta e eu tenho que sustentar ele. Oh, Senhor, mas o Senhor sabe que eu não tenho muita coisa em casa. De repente chega o profeta, gordinho, pão e carne todo dia. A mulher magrinha, né? E ele olha para ela. Oi, oi. Pode me dar um pouco da água na vasilha? Ela levanta a cabeça. É ele. Ainda bem que ele só pediu água. O que, que diz a palavra de Deus? Que ela imediatamente se levanta. Irmãos, se ela não tivesse uma convicção de que era para sustentar um profeta, ela não se levantava. Porque a água era preciosa. Ela poderia falar assim, não, olha, desculpa, a água que eu tenho é para mim, sabe que não tem muita água. Mas ela imediatamente se levanta, provavelmente já se levanta pensando, é o profeta. Que bom, ele só quer água. Yes! Ele só quer água. Só que quando ela se levanta e começa a caminhar, o que ele fala? Ô, oh, já que você está indo buscar água, traz também um pedaço de pão para mim. Esse cara está louco. Ó, vamos conversar aqui. Vamos agora, olha lá. Vamos conversar aqui, profeta. É o seguinte, a água ainda até tem. Mas agora você está pedindo bolo, eu não tenho mais bolo. Não tenho, assim, ó. Tudo bem, Deus já falou comigo, é para te sustentar. É assim, eu creio no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas, ó, assim, você já está exagerando. Eu não tenho nada em casa, a não ser um pouco de azeite e um pouco de farinha. Não tenho nada. Você está entendendo? Irmãos, eu quero que você comece a perceber aqui. Ele não pediu bolo, ele pediu pão. Certo? Então, aquilo já despertou nela. Mas uma coisa, ela falou assim, ó, eu até quero te dar. Mas eu não tenho como te dar, porque eu só tenho azeite e farinha em casa. Perguntei para a pessoa que está do seu lado, o que é que você tem em casa? Porque o que é interessante, irmãos, é isso. É que essa mulher, ela está num posicionamento, ela já tem uma direção de Deus, mas ela está num impasse. Não tenho como satisfazer aquilo que Deus quer que eu faça, as tuas exigências, ó profeta, porque a única coisa que eu tenho em casa, fala comigo, a única coisa, é bolo, é azeite e farinha, e um pouquinho só. Ai, Jesus, está lá, ó. Solicitações de Elias, traz-me um pedaço de pão. Fala para a pessoa que está do seu lado, agora é que vai piorar mesmo. Elias então vira para ela, e aí sim ele diz, não temas. Fala para a pessoa que está do seu lado, é quando as coisas pioram, é que o profeta declara para você, não tenha medo. É exatamente no momento enquanto você olha para si próprio e fala, não tem nada. Quando você olha, não dá não. Ih, é aí que vem a voz de Deus de encontro ao nosso coração, dizendo, não tenha medo. Posso te falar uma coisa? Esta mulher andou no espírito de Elias. Ela experimentou, sabe o quê? Ela experimentou provisão sobrenatural. Ela andou? Pouquinho, mas andou. Vai e faz como você disse. O que ela disse que ia fazer? Um bolo. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Ele falou assim, ó, vai lá e faz o bolo, tal e qual você disse. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Por ali. Terceira solicitação. Primeiro para mim, depois para você. O que, que é isso? O que, que é isto? Que linguagem é essa? Com a viúva ainda? que está falando que vai morrer amanhã. Posso te dizer uma coisa? Aqui muita gente, irmão, ia começar a ter compaixão. Tadinha da viúva, né? Está quase morrendo. Só tem um pouquinho de bom. Olha, vamos levantar uma oferta para a viúva, vamos? Não é? Vamos ajudar a viúva, viu? Tadinha da viúva, né? Irmãos, a igreja de hoje é assim. Está sabendo? Compaixão, pastor. Vamos ajudar, né? Não tem nada, coitadinho. Ai, olha, vamos dar uma ajudinha a cada um. Olha, vamos pegar o projeto repartir agora. Por que eu estou fazendo isso para... Deixa eu te mostrar uma coisa, porque aqui está um povo que vai andar no espírito de Elias, irmão. Posso te dizer uma coisa? A gente está ajudando as pessoas da igreja, muitas, algumas pessoas da igreja. Mas o projeto repartir não é para a igreja. Alô? E vou dizer mais agora, e pelo Espírito de Deus. Está preparado? Enquanto a gente ficar ajudando você, você não vai andar no Espírito de Elias. O que é que você tem em casa? O que é que você tem? O profeta vem e diz: traz isso primeiro aqui para mim. Depois, vai lá e faz para você. Qual é a mentalidade do mundo hoje? Qual é a mentalidade do mundo hoje? O mundo está, estou falando mentalidade do mundo, o que o mundo está ensinando hoje no tempo da crise. É o que eu estou te falando. Eu não estou nem te falando dos aspectos de egoísmo. Não estou falando disso. Estou falando do que o sistema do mundo está a ensinar. O que você tem que fazer? Você tem que reter os tostões ao máximo. Segura o que você puder. Guarda, poupa. Ó. É ou não é? Pensa em você primeiro. Aí você vem para a igreja. Aí você ouve o pastor Jean rouco dizendo para você: ó, primeiro é aqui. Depois é lá na tua casa. Eu já ouço alguns gritando. Ainda bem que eles não vieram hoje. Mas quando eles ouviram lá o site: ladrão! Pessoas não têm nem o que comer, olha a crise que está em Portugal, pastor, eu não tenho trabalho, pastor, eu não tenho isso, pastor, não está dando, pastor, não tem como, pastor, pastor, pastor. A ativação do sobrenatural na tua vida, da provisão de Deus que vem para aquele que anda no espírito de Elias, começa, não é retendo. Começa aplicando na sua própria vida o princípio, a lei do reino de Deus, da ativação, da prosperidade e da multiplicação na nossa vida. O que eu estou falando aqui? O que é que eu estou falando? Primeiro você traz, depois a coisa começa a acontecer na tua casa. Esta mulher diz aqui: vamos lá. Está aí o reino de Deus, é assim, como se um homem lançasse a semente. Está lá, fiz questão de colocar. Mas eu fiz questão de começar lá. Olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. É lá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouve hoje. E disse-lhe: atendei ao que ides ouvir. Irmãos, essa frase aqui ela é interessante, hein? Faça ao que você vai ouvir agora. Faça. Atendei ao que ides ouvir. Aí ele vem e diz: com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-lhe-á, ser-vos-á, ainda, acrescentado. Você entendeu essa expressão de Jesus aí? Não? A forma como você mede ele. Ou seja, vou pegar uns exemplos práticos. Você não tem problema nenhum, muitas vezes, ir lá no fórum e gastar 10, 20, 30, 40, 50. Mas quando chega aqui na igreja, muitas vezes, quando é para investir no reino de Deus, você está contando os tostões. Você não tem problema em investir em você. Você não tem problema em investir em você. Você não tem problema em comprar algo novo para você. Você não tem problema em fazer um lazer novo para você. Não tem problema. Irmãos, eu falo abertamente sobre isso. Eu não tenho problema algum em dizer. Nós estamos medindo Deus assim, ó. Primeiro eu, depois você. E é dessa forma que muitas vezes nós também estamos sendo medidos na nossa vida material e financeira. Eu quero que você comece a entender algo aqui hoje. Deus vai começar a trazer prosperidade àqueles, diz lá, ao que tem, ser-lhe-á dado, e o que não tem, até o que tem será tirado. Deus vai trazer prosperidade, não é ao que não tem nada. E é interessante que se eu perguntar o que é que você tem, muitos na mente, na boca, já sai espontâneo, eu não tenho nada. O que está escrito lá? O que não tem, até o que tem vai ser tirado. Toda vez que você está falando, eu não tenho nada, vem lá um anjo e fala, pode tirar mais um dele. É lei, irmão, está lá. Agora me diz uma coisa, como é que alguém pode perder algo? Está lá escrito, ó, até o que tem será tirado. Como é que pode ser tirado algo de alguém se ela está dizendo que não tem? Ah, fala para a pessoa que está do seu lado, de Deus não se zomba. Você pode fazer o pastor de parvo, você pode fazer as pessoas do seu lado de parvo, você pode tentar enganar todo mundo, mas de Deus você não engana. Porque a verdade é que cada um de vocês que está aqui hoje tem alguma coisa na sua casa. Tem! O que você, quando você fala não tenho nada, é porque você não está disposto a dar. Aquela viúva poderia ter falado para o Elias, não tenho água, não tenho nada. Mas ela foi buscar água. Segundo, ela disse, Elias, eu só tenho isto. Ela não disse para ele, eu não tenho nada. E o problema que o espírito maligno de mamon, de miséria, esse espírito maligno, ele entranha na nossa mente e ele faz a gente acreditar que a gente realmente não tem nada. Nos torna em pessoas mesquinhas, mão de vaca. E aí, quando chega no reino de Deus, não tenho nada. Aí o anjo ouve, não tem nada? Então até o que você tem eu vou te dar. Agora o que é que está escrito ali? É a medida que você está medindo, irmão. Quando você fala, não tenho nada para te oferecer, nada. Aí o anjo fala, tira, tira. Agora quando você fala, o que eu tenho é isto. Está lá. Ao que tem, ao que tem. Olha a pessoa que está do seu lado. Quando você tem, ser-lhe-á dado. Eu não sei se você está conseguindo captar a revelação do Espírito Santo de Deus hoje para a tua vida, mas é assim, vai mudar a tua linguagem, vai mudar a tua mentalidade, vai mudar o teu conceito, porque a partir de hoje essa expressão não tenho nada tem que acabar. Isso é coisa de espírito de miséria, de mesquinhez, que já convenceu você de que você não tem nada. E toda vez que você fala, não tenho nada, você está perdendo ainda mais. Por quê? Porque a lei do reino de Deus é assim. Como se um homem lançasse uma semente à terra. Pastor, mas qual é o tamanho da semente? Olha lá, irmãos. Grão de mostarda. O que aquela mulher tinha? Um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Elias falou, é o suficiente. Se você crer hoje no profeta e não tiver medo, se você crer hoje na revelação que Deus está trazendo à sua igreja deste tempo, a respeito de provisão sobrenatural, o que é que você vai fazer? Você pode comer o último bolo e morrer. Pode. Você pega, pode pegar o último euro, você pode pegar realmente a última coisa, come e morre. Mas se você crê naquilo que Deus quer fazer através de uma igreja que anda no espírito de Elias, você entrega. Tó. O resultado. Ah, fala para a pessoa que está do seu lado. O resultado é que as sementes ativarão o sobrenatural na sua vida. Não posso ficar passando a mão na cabeça. Imagina, chegou a viúva com, né, ainda com um filhinho, não tem nem o que comer, está com o último bolo. Ai, coitadinha. Ah, não, né? Falar de dízimo para ela, né? Como pode? Não tem nem para ela. Se eu não falar e não ensinar ela sobre dízimo, sobre oferta, sobre administração, sobre a provisão de Deus, aí ela morre mesmo. Porque o segredo do reino de Deus está nos princípios bíblicos estabelecidos por Deus, não está na nossa compaixão pelas pessoas simplesmente, não está simplesmente o como o mundo está ensinando. Eu quero que você entenda, nós precisamos andar neste nível. Nós precisamos entender que Deus não vai fazer diferente porque você é bonito ou feio. Não tem gente feia aqui, né? Eu quero que você comece a entender, toda vez que você quebra um princípio de Deus na sua vida, você está impedindo a ação do sobrenatural de Deus na sua vida. Todas as vezes que você está limitando um princípio de Deus, o que é que você está fazendo? Você está limitando o sobrenatural de Deus na sua vida. Irmãos, nós temos ensinado aqui sobre promessa de fé. Eu tenho pena que as pessoas têm medo. Eu tenho pena que as pessoas têm medo. Primeiro, alguns de fazer, outros de serem ousados. Sabe por quê? Porque elas fazem, isso aqui dá. Vão ali, ó, a vida inteira naquilo. Elas não entenderam que Deus pega uma semente delas e começa a multiplicar e aumentar e fazer sobejar e fazer com que tenha ainda mais. Ou seja, quando é colocado, como aquela mulher, ela só tinha um pouquinho, colocou ali na mão do profeta, ela voltou para casa para fazer o bolo dela. Fala para a pessoa que está do seu lado, ela voltou para casa para fazer o dela. E ela começou a perceber que dá para fazer um, dois, opa, mas aquela, quanta farinha e quanto azeite? Chama o tio Cornélio, porque ele diz, irmãos, a palavra de Deus, que comeu Elias, comeu ela, o filho dela e toda a sua casa está falando da parentela, a família estava lá, era a única casa, se calhar, que tinha bolo. Irmãos, aquela mulher, se calhar, virou uma padeira da cidade. Era o único lugar que não faltava azeite nem farinha. Quer dizer, de miserável, quase morrendo, vira empresária. Estou falando? O que as pessoas não entendem é isso. É que o pouco que você tem, quando você coloca e entrega na mão de Deus, pode ter certeza, meu amigo, que Deus vai começar a mudar e reverter totalmente o teu quadro, toda a tua situação. Fala para a pessoa que está do seu lado, de Deus não se zomba. Você leu ali, ó, lei de ativação. Fala para a pessoa que está do seu lado, lei de ativação. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Eu poderia pegar esse versículo aqui e falar assim, ó, tudo que você tem de bom, irmão, não esquece de mim não, viu? É verdade ou não é? Ah, porque o pastor nos instruiu na palavra, não é? É, posso. Mas poderia falar também, olha, quando a Josi, quando a Tânia, quando a Daniela, quando há outras pessoas te ministram, Valdeir, Érica, outras pessoas, quando você recebe uma instrução da palavra, o que está escrito ali? Partilha. Honra. Honra. Mas é tua obrigação, pastor. O que você quer que eu te honre? Porque eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você comece a entrar por um caminho onde Deus fala assim: de mim, ninguém zomba. O que o homem semeia é isso que ele colhe. Se você semeia egoísmo, é o que você vai colher. Se você semeia engano, mentira, se você só semeia miséria, escassez e falta, é o que você vai colher. Se você não começar a mudar a sua mentalidade, vai ser difícil de andar no espírito de Elias. Porque todas as vezes você está limitando. Deus fala para você: avança mais. Você fala: não dá, pastor, não dá. Oh, Deus, eu queria, mas não dá. Para mim não dá. Faz até uma carinha de santo. Para ver se convence o pastor, para ver se dá. Presta atenção numa coisa: você não vai me convencer nunca. Sabe por quê? Porque eu sei que o dia que realmente não dá, sabe que dia que é? O dia que eu estiver fazendo teu velório. Aí realmente não dá. Você entendeu o que eu falei aqui? Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o espírito colherá vida eterna. Não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimar, se não desanimarmos. Só para a pessoa que está do seu lado: se você não desanimar, você vai colher. Qual é o problema de muita gente na igreja? Semeia, 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 chega uma hora e fala: fogo, meu, estou cansado. Desanima. E aí quando você chega, aí alguém chega: que campo bonito. Ó, você foi lá, semeou, semeou, semeou. Fala: fogo, mas não dá fruto nunca isso, meu. Fogo, semeia, semeia, semeia. Meu, não chega nunca a minha bênção. Ah, cansei. Desanimei. Aí vem outro lá: uau, tá cheio de fruto, vou comer tudo. Lembra que nós lemos em Amós? Que alguns vão colher. A palavra também diz que alguns vão colher sem plantar. Sem mesmo sem ter plantado. Vão começar a colher. Por quê? Porque aqueles que desanimaram no meio do caminho já deixaram lá a semeadura. Portanto, enquanto temos oportunidade, fazemos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: em que espírito você vai andar? Vou te mostrar uma coisa: espírito de Jezabel, espírito de Jezabel, para enriquecer, para comprar um campo de Nabote, para obter um campo de Nabote para o seu marido Acabe, usa de mentira, de engano, utiliza de situações totalmente estranhas. Mas o espírito de Elias, ele ativa de forma espiritual as promessas de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui para você, mas eu quero que você, hoje, feche os teus olhos. E aquilo que eu não consigo hoje te transmitir, pede para o Espírito Santo te revelar. Se você está debaixo de uma ação de espírito de miséria, de mesquinhez, se você está hoje debaixo da ação de um espírito maligno que te limita por causa daquilo que você sabe, vê e viu, eu quero te dizer que Deus tem para fazer na sua vida aquilo que você ainda não viu. Que Deus tem para fazer na sua vida financeira, na sua vida material. A tua transformação nesta área não está no quanto você retém, mas no quanto você semeia. Não está em quanto você segura, mas mas está enquanto você dá. Hoje, neste lugar, Deus colocou no meu coração que hoje nós vamos quebrar a atuação de mamom na nossa vida. Sabe como? Fazendo o contrário daquilo que Ele quer que você faça. Mamom quer que você continue na miséria. Mamom quer que você continue acreditando que você não tem nada. Mamom quer que você continue com falta, com escassez, endividado, enrolado financeiramente e materialmente. Mas Deus hoje quer declarar a nós que queremos andar no espírito de Elias. Deus hoje quer quebrar hoje essa ação na nossa vida. E eu quero te dizer como é que você vai trabalhar nisso hoje, o que Deus propôs no nosso coração. Você vai começar a orar hoje. A se arrepender diante de Deus. Você vai começar a apresentar a sua vida e começar a falar: Deus, eu não quero mais andar neste estado. Eu não quero andar mais em miséria, em falta, em escassez. Eu não quero mais andar endividado. Eu não quero mais andar limitado, contando os tostões. Não, eu quero poder, Senhor, ser como uma viúva que sustenta os profetas. Eu quero ser como aquela outra mulher sunamita que constrói a casa para os profetas poderem repousar e descansar em sua jornada. Eu quero andar numa dimensão em que a cada dia não são as circunstâncias que determinam o que eu vou fazer, mas sim a tua voz. E o que Deus colocou no meu coração, que hoje você vai começar a ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus nesta área. Deus já havia ordenado a uma viúva para sustentar o profeta. Ainda assim ela temeu. E a palavra veio: não temas. Muitos hoje aqui, o espírito de medo quer travar você. Ele quer travar você. Mas hoje você vai fazer completamente o oposto. Você não vai ter medo. A partir desse momento você vai começar a buscar de Deus. O que é que você tem? Deus não está pedindo o que você não tem. Você não vai entregar o que você não tem. Você não vai fazer empréstimo em banco. Você não vai pedir dinheiro emprestado para os outros. Não. O que é que você tem? Porque você vai trazer para o profeta liberar a bênção da provisão espiritual, sobrenatural, na sua vida. Na sua vida. Deus, eu te peço, começa a falar hoje com a tua igreja. Começa a falar agora, Senhor, no ouvido de cada um deles. Começa a propor no coração. Começa a propor no coração o que é que eles vão trazer. Eles vão trazer até aqui a este altar, Senhor. Eles vão depositar aqui, Senhor, aos pés dos apóstolos e profetas. Eles vão depositar no teu altar. Senhor, nós declaramos aqui em nome de Jesus que hoje, neste lugar, nós quebramos toda a ação do espírito de medo que escraviza a igreja que vai andar no espírito de Elias. Hoje, neste lugar, nós quebramos esta ação. Nós quebramos esta ação. Na sua vida, na sua mente, no seu coração. Está quebrado hoje, em nome de Jesus. O Espírito Santo tem liberdade para falar. Começa a propor no coração, Senhor. Começa a falar na mente deles. Você não vai trazer hoje aqui nada, certo? Deus vai propor no seu coração algo. O que é mais lindo é que você vai conversar com o seu cônjuge e vai testificar no espírito dos dois o que é para trazer. Você vai trazer na terça, na quarta, até quinta-feira você vai trazer. Durante esses próximos 3 dias, alguns vão ser mais rápidos. Alguns vão ser mais rápidos. Mas o que é interessante aqui é assim, ó, eu posso orar hoje aqui por você. Posso. Mas o que é interessante é que você só vai ver a liberação do poder sobrenatural de Deus na tua vida financeira e material quando você fizer primeiro o que o profeta está falando para você fazer. Primeiro para mim, depois para ti. Fica até feio falar isso, né? Mas é isto mesmo. Primeiro você vai trazer aqui. Para depois você vai ver a glória de Deus na sua vida. E o que é interessante é que Deus vai começar a trazer ainda mais para você. O que ela continuou fazendo? Ela continuou dando a Ele. Ela continuou sustentando Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está já começando a incomodar alguns aqui. Deus, olha, Deus me mostra. Havia planos. Planos que você fez com dinheiro, com coisas que você ia receber. Deus manda te dizer: ouve a voz de Deus antes de fazer qualquer coisa. Ouve a voz de Deus antes de fazer qualquer coisa. Deus manda te dizer mais uma vez: aquilo que você viveu até aqui, o teu cotidiano, o teu normal, o que foi sempre igual, Deus quer a partir de hoje te ensinar um novo estilo de vida. Aonde é através do semear que você vai prosperar. Porque até aqui você só reteve, poupou, guardou. Mas a partir daqui Deus vai começar a te prosperar de uma forma em que você vai ganhar mais do que o que você poderia ganhar. Até aqui. Hoje nós estamos quebrando a ação de mamom na nossa vida. Você crê nisto? Eu quero que você fique de pé no seu lugar.